Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
O que eu quero compartilhar com vocês essa manhã é sobre casa. Quero falar um pouco sobre casa, as casas que Jesus entrou, as casas que Jesus ele passou. E querido, algo interessante que nós precisamos entender através da palavra de Deus, João, ele declara que os milagres que Jesus fez foram tantos milagres que, se eles fossem ser relatados, escritos, não caberia livros, espaço para colocar todos os milagres que Jesus fez. E no período do seu ministério, que Jesus esteve aqui, né? Jesus aí teve aí praticamente 3 anos de ministério, de 30 aos 33 anos, foi aonde principalmente ele agiu fazendo muitos milagres. E aqui na terra, nesse período, ele teve muitos lugares que ele visitou, muitas pregações que ele fez, muitas provavelmente, né, ao ar livre, com um agrupamento de pessoas chegando ao seu redor, Jesus começava a falar e as pessoas começavam a chegar para ouvir ele. Ele sempre buscava lugar estratégico para todo mundo poder ouvir aquilo que ele tinha a dizer. Mas Jesus também, no seu período de ministério, ele passou por vários lugares, e entre alguns desses lugares foram casas, famílias que os convidaram para o próprio Jesus entrar na casa deles. Outros, o próprio Jesus se ofereceu para ir à casa dessas pessoas. A Bíblia não relata quantas casas foram exatamente que Jesus passou, mas eu acredito que foram muitas casas que Jesus passou ao longo desse tempo de ministério dele, né? Naquele tempo era muito comum, inclusive, você estar nas casas, né? A igreja começou nas casas. Nós lembramos ali em Pentecostes, em Atos capítulo 2, que os discípulos estavam ali todos reunidos, e quando veio aquele vento impetuoso sobre todos eles estavam reunidos aonde? Em casa. Todos estavam numa casa quando veio aquele mover sobrenatural da parte de Deus. E queridos, nesse período que Jesus esteve aqui, ele não desprezou ninguém, ele não rejeitou ninguém, ele comeu com pecadores, ele curou doentes, ele falou com os desprezados, ele amou o rejeitado, ele fez milagres, muitos milagres, inclusive no sábado, aonde muitos o criticaram por ele curar, fazer milagre no sábado. E Jesus, ele nos ensinou muitas coisas, nos ensinou a amar o próximo, ter compaixão para com o próximo, compaixão para com o perdido, muitas coisas o nosso Senhor nos ensinou. Agora, algo também que ele nos ensina através da palavra dele, o que eu quero compartilhar com você essa manhã, é que Jesus passou por muitas casas, e hoje Jesus quer passar na sua casa, porque todas as casas que Jesus passou, algo mudou. Todas as casas que Jesus entrou, algo foi transformado. Todas as casas que Jesus esteve lá, algo aconteceu, milagres aconteceram, vidas foram salvas, pessoas foram curadas, pessoas foram ressuscitadas, a alegria foi restabelecida. Em cada lugar, em cada casa que Jesus entrou, ele fez algo sobrenatural, porque aonde Jesus entrou, tudo mudou. E hoje ele quer entrar na sua casa. Hoje ele quer mudar aquilo que talvez para você não está bom. O que não está bom na sua casa? O que você precisa? O que você deseja? O que você tem clamado a ele nesses dias? Ele quer entrar na sua casa. Ele quer promover mudanças. Ele quer promover cura, restauração. Ele quer promover salvação. Ele quer trazer milagres. Ele quer trazer provisão na sua casa, assim como foi nas casas que ele passou quando esteve andando aqui pela terra. Então, eu quero compartilhar com você sobre as casas que Jesus entrou. Quem eram essas pessoas que Jesus foi visitar? Eu quero começar a falando para você da primeira casa que Jesus entrou. O que faltava nessa casa? O que Jesus levou para essas casas? O que falta na sua casa? O que você precisa que Jesus leve para a sua casa? Provavelmente há algo que você está pedindo ao Senhor: Deus, eu preciso que o Senhor faça algo para mim. O que você precisa para a sua casa? O que te falta na sua casa? Falta Jesus? Convide Ele esta manhã para entrar na sua casa, porque você vai ver milagres. E algumas das casas que Jesus entrou, aconteceram muitas coisas. A primeira casa que Jesus entrou está no livro de João, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 11. Eu quero ler com vocês, se você puder abrir a sua Bíblia, acompanhar essa leitura bíblica. Se for ali algo que fale ao seu coração, anote na sua Bíblia, escreva, marque um ponto, use uma caneta para anotar na sua Bíblia. Se a sua Bíblia é online, você tem como marcar ela também, você tem como deixar ali anotado, ou pegue um papel, uma caneta e anote aquilo que Deus falar ao seu coração. O texto diz assim, João capítulo 2, a partir do versículo 1, trata sobre aquele casamento onde Jesus esteve participando, né, foi convidado a estar. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra ou talhas que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabia cerca de 100 litros. Jesus disse: encha de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha todo o vinho. Mas por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse aqui é relatado como o primeiro milagre de Jesus. Agora, esse milagre aconteceu aonde? Numa festa de casamento. Segundo a tradição, as festas eram feitas nas casas. Agora, é importante você entender que para Jesus fazer esse milagre nesta casa, ele precisou ser convidado para estar naquela festa. Ele não poderia fazer esse milagre de transformar a água em vinho se ele não tivesse sido convidado para estar naquela casa. E é isso que eu e você precisamos entender. Se nós queremos provar dos milagres de Jesus, queremos provar dos milagres dele sobre as nossas vidas, precisamos convidar ele para estar em nossa casa, fazer parte da nossa vida, desenvolver um relacionamento íntimo com ele. A Bíblia fala que Jesus foi convidado, ele, a sua mãe e seus irmãos, para estar naquela festa. O vinho acabou, e o vinho na Bíblia tem um símbolo de alegria. Então, algo que esse texto nos mostra, o quê? Que a alegria aqui nesse casamento estava para terminar. Nem estava começando e já estava terminando, porque acabasse o vinho, terminava a festa também. E algo que eu e você precisamos entender, que a alegria também, muitas vezes, dos nossos casamentos estão acabando, porque nós não temos convidado Jesus para fazer parte da nossa casa. Não temos convidado Jesus para fazer parte da nossa família. Não temos convidado Jesus para fazer parte do nosso relacionamento. Sabe, queridos, é importante você entender o que tem acabado na sua casa. Alegria? Jesus devolve alegria. Mas para isso você precisa convidar Ele para fazer parte da sua família. Para isso você precisa convidar Ele para fazer parte da sua vida. Para isso você precisa entregar a sua família a Ele e dizer: Senhor, cuida de nós. A alegria dos casamentos de hoje tem acabado em muitos, porque damos espaço para muitas coisas. Temos muitas coisas a fazer, trabalho a fazer, faculdade a fazer, serviços a fazer, muitas coisas. Então a alegria acaba diminuindo muitas vezes. O relacionamento do casal acaba virando quase uma amizade, e aí com o tempo a alegria vai se acabando daquele casamento. Jesus quer devolver a alegria para o seu casamento. Jesus quer devolver a alegria para a sua casa. Mas para isso, você precisa convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Você precisa convidar Jesus para fazer parte do seu casamento. Jesus quer trazer alegria aos lares. Eu lembro que quando eu me converti ao Senhor, Eu era bem jovem ainda, eu tinha 19 anos, recém-casado com a pastora Adriana. Nós éramos recém-casados, estávamos vivendo um momento bem difícil na nossa vida, no nosso casamento, na nossa vida financeira, num momento bem conturbado, e eu recebi um convite para ir à casa de um irmão, e depois desse convite eu fui até a igreja, e quando eu cheguei naquela igreja, e aquela pessoa fez o apelo, porque eu sempre dizia para todos, quando me perguntavam, e aí, você já aceitou Jesus? Eu falei, sim, eu tenho Deus. Eu sempre dizia para todo mundo, eu tenho Deus, eu tenho Deus. Como talvez até você diga isso, eu tenho Deus. Mas a grande pergunta é, Deus tem você? Essa é uma pergunta importante. Não basta dizer, eu tenho Deus. A pergunta é, Deus tem você? E eu lembro que eu estava naquele culto, quando ao final da palavra, veio o apelo, e eu fui à frente, e aquele dia eu tomei a decisão de receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu lembro que eu voltei para minha casa, eu me converti 3 meses antes da minha esposa, eu me converti em outubro, e a Adriana em dezembro daquele ano. Mas eu lembro que aqueles 3 meses, até ela ir comigo à igreja também, e receber, né, depois ali também, Jesus como seu Senhor e Salvador, foram momentos de muita alegria, porque a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, a partir daquele dia que eu fui à frente, eu falei, Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha casa, eu entrego a minha família, eu entrego as minhas dívidas, eu entrego tudo que eu tenho ao Senhor, cuida a partir de agora de mim. Eu lembro que eu cheguei pesado naquele lugar, eram os meus ombros, eu estava carregando um peso enorme, eu não conseguia mais quase nem andar do peso. Mas aquele dia, quando eu tomei aquela decisão de receber Jesus como meu Senhor e Salvador, eu voltei para minha casa, comecei a mudar as minhas atitudes, através da palavra de Deus, que começou eu comecei a ler e comecei a aprender coisas. A alegria começou a ser restabelecida na minha vida, a alegria começou a ser restabelecida no meu casamento, a alegria começou a ser restabelecida no meu relacionamento com a minha esposa, a ponto dela olhar para mim e falar, o que aconteceu com você? Eu vejo que você está diferente. Eu quero conhecer esse Jesus que você conheceu, porque algo tem diferente sobre a sua vida. Em dezembro, ela foi comigo à igreja, recebeu Jesus, e Jesus começou a fazer uma grande obra, uma grande transformação na nossa família. É impossível você viver uma transformação sobrenatural na sua vida, apenas com sua força, apenas com seu conhecimento. Você precisa abrir a sua casa para Jesus. Logo depois disso, fui batizado, poucos dias depois, em janeiro, eu fui batizado. E eu lembro o dia do meu batismo, porque foi num rio, e após eu descer as águas, momento muito marcante para a minha vida, porque Marcos declara isso, Jesus fala, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então eu entendi, eu falei, eu quero descer as águas do batismo. E eu lembro do dia do meu batismo, que dia maravilhoso. Se uma parte do peso que eu já carregava nas minhas costas deixou no dia que eu recebi Jesus como meu Salvador, uma outra parte eu deixei no dia do meu batismo. Parecia que eu estava tão leve. Eu lembro que depois do meu batismo, saindo ali daqui do rio, eu comecei a brincar, eu senti uma alegria muito grande no meu coração, algo inexplicável, talvez como você que já teve essa experiência de receber Jesus e ser batizado, você sabe o que eu estou dizendo. Aqui recentemente, nos nossos últimos batismos, tem sido maravilhoso a alegria das pessoas em serem batizadas. Então, para a alegria ser restabelecida na sua casa, na sua vida, no seu casamento, você precisa se render ao Senhor. Convide Ele para fazer parte da sua vida. Mas Jesus também, entrou na casa de Pedro. Jesus também visitou Pedro, e ele levou algo diferente na casa de Pedro. Na casa de Pedro ele levou cura, levou milagre. Pedro fala para Jesus: Senhor, eu estou com dois problemas. E eu fico imaginando a conversa ali, contextualizando aqui o texto de Mateus capítulo 8, do 14 e 15, que eu vou ler para vocês. Eu fico imaginando Pedro conversando com Jesus, dizendo: Senhor, eu estou com dois problemas. E Jesus pergunta para ele: qual, Pedro? Ele falou assim: o primeiro é que tem alguém doente, e o segundo, alguém doente, e é minha sogra. E qual o segundo, Pedro? O segundo é que ela está em casa. Então, eu imagino a conversa ali de Pedro e Jesus, né, os dois. E aí Jesus, aqui no texto de Mateus capítulo 8, fala assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, aonde? Na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Olha só, aqui o texto mostra que Jesus, na casa de Pedro, fez um milagre de cura, e ele quer trazer cura para a sua casa também. Ele quer trazer cura para a sua vida também. Ele quer trazer milagre para dentro do seu lar também. O que está doente na sua casa? O que está enfermo na sua casa? Aqui foi uma das primeiras curas de Jesus, foi a sogra de Pedro. Um milagre extraordinário. Ela estava ali com febre, a Bíblia fala, acamada. E o milagre foi instantâneo, querido, que a ponto dela ser curada e já começar a servir a Jesus. Porque todos nós, que Jesus nos resgata, nos tira, e nós precisamos entender isso, que quando somos resgatados, assim como eu fui, assim como você foi, imediatamente nós começamos a o quê? A servi-lo. E aqui a Bíblia fala que a sogra de Pedro, após ser curada, começa a servir. Aqui nós não sabemos exatamente se Jesus ele foi convidado a estar na casa de Pedro, ou se Jesus estava passando por ali, mas o importante é que Jesus, okay, estava na casa de Pedro. Esse milagre aconteceu na casa de Pedro. O que está acontecendo na sua casa? Conte para Jesus, convide Jesus. Ele pode curar a sua família, ele pode curar você, ele pode trazer milagre para dentro do seu lar. Jesus também entrou na casa de Levi, porque talvez você está perguntando assim: ah, pastor, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu fiz da minha vida, você não sabe já o mal que eu fiz nessa nação, o mal que eu fiz para as pessoas, você não sabe o mal que eu já fiz até para o próprio Deus. Não tem perdão para mim, não tem salvação para mim. Deixa eu dizer algo para você: tem sim. Basta você entregar o seu coração ao Senhor, porque Levi é uma pessoa que Jesus levou perdão, aonde? A casa dele. Em Marcos capítulo 2, do versículo 13 ao 17, diz assim: de novo, Jesus foi junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, ele disse, ele se levantou e o seguiu, ele disse: siga-me, e ele se levantou e o seguiu, achando-se Jesus à mesa, aonde? Na casa de Levi. Estavam junto com ele e com seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores. Os publicanos aqui são os cobradores de impostos, e muitos o quê? Pecadores. Jesus estava ali com quem? Pecadores. Talvez você possa pensar assim: Jesus nunca entraria na minha casa. Sim, se você convidar ele para entrar na sua casa, por pior talvez que foi o seu passado, por pior coisas que você já fez, se você convidar ele para entrar na sua casa, ele vai entrar na sua casa, assim como ele fez com Levi. A Bíblia fala o quê? Que eles, continuando o texto, diz assim: porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas, os fariseus, vendo Jesus comer na companhia dos pecadores, publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Levi era um cobrador de impostos, um publicano, que depois de muito tempo Jesus passou, a chamá-lo de Mateus. Provavelmente ele não era um homem querido pelo povo, provavelmente ele não era uma pessoa que o povo tinha muita simpatia por ser um cobrador de impostos. Provavelmente esse homem, ele imaginava que talvez não teria perdão para ele. Agora, Jesus faz o quê? Entra na casa de Levi. Levi prepara ali o quê? Um banquete para o Senhor. Sabe por quê, querido? Porque em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você entregar a sua vida a Jesus, se você entregar a sua família a Jesus, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, talvez você roubou, talvez você adulterou, talvez você matou, talvez você cometeu coisas horríveis ao longo desses anos e ao longo desse tempo, talvez você feriu pessoas. Mas quando Jesus encontrar um coração arrependido, quando Jesus encontrar um coração arrependido, ele entra naquela casa, nesta casa, e ele faz mudanças. Porque todas as casas que Jesus entrou, algo mudou. Se existe algo que você fez e que você imagina que o Senhor Jesus não pode lhe perdoar, deixa eu dizer, sim, Ele lhe perdoa. Claro que muitas vezes temos consequências também por aquilo que fizemos. Existem consequências pelos erros que fizemos. Na casa de Jairo, Jesus trouxe vida na casa de Jairo. Em Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 24, diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou aos seus pés e lhe pediu com insistência. Esse homem chegou suplicando a Jesus, se lançou aos seus pés ali com insistência, dizendo: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. A palavra fala que Jesus foi com ele. A partir do versículo 35 fala sobre, continuando essa história, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, aonde novamente esse milagre aconteceu? Na casa. Em casa, na casa. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que planteavam muito ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs em pé a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos, a Bíblia fala o quê? Todos, todos os que riam, todos que zombavam, todos que estavam chorando, todos que ali estavam, admirados, de sobremaneira admirados, com o poder que Jesus possui. Todos ficaram ali, admirados, de ver aquele homem chegando, dizendo: não, ela não morreu. Ela vai ressuscitar. Essa morte é para a glória de Deus. E o texto continua: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem comida à menina. O que morreu na sua casa? O que está morto na sua casa? O que tem morrido na sua casa? Porque inicialmente, quando mandaram chamar Jesus, a menina estava só doente. Mas quando Jesus chega, ela já está morta. O que está doente na sua casa? O que está morrendo na sua casa? Convide Jesus para entrar. Convide Jesus para fazer parte da sua família. Não importa a sua posição. Jairo aqui tinha uma grande posição, mas ele entendia e ele sabia que só Jesus poderia mudar aquela situação. Sabe, querido, é importante você entender que Jesus, ele não é como o diabo que entra metendo o pé na porta, chutando tudo, quebrando tudo, porque a Bíblia fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia fala o quê? Que Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, porque ele é o bom pastor. Diferente do diabo que vem para roubar, matar e destruir, e entra chutando, quebrando tudo, Jesus quer que eu e você o convidamos para fazer parte da nossa vida. Convide ele esta manhã para fazer parte da sua vida. Talvez você esteja pensando: Jesus está demorando. Esse homem talvez pode ter pensado assim também, porque a filha inicialmente só estava doente, e depois chegaram para ele dizendo: ela morreu. Deixa eu dizer algo para você: Jesus nunca se atrasou, e Jesus nunca vai se atrasar. Tudo é segundo o tempo que ele já determinou. O que está morrendo na sua casa? O que está morrendo na sua vida? O que está morrendo na sua família? É a alegria? É a paz? É o próprio casamento? É a conversa? É o diálogo? O que está morrendo? Chame Jesus, porque ele vai trazer vida. Vida para o diálogo, vida para a conversa, vida para o relacionamento familiar, vida para o casamento, para a vida conjugal, vida para a sua empresa, vida para os seus negócios. Sabe por que talvez você está sofrendo nesse momento com a sua empresa, com os seus negócios? Porque a sua força está no seu braço, no seu conhecimento. E se ela está no teu braço, no seu conhecimento, é pouco. Nós precisamos de Jesus dentro das nossas empresas, dentro dos nossos negócios, que ele seja parceiro, que ele seja dono, e eu seja apenas um bom administrador de tudo aquilo que ele está colocando sobre as nossas vidas. Jesus, ele quer entrar na sua casa, porque aonde as casas que Jesus entrou, tudo mudou. As casas que Jesus entrou, tudo mudou. Mas uma casa que Jesus entrou, a casa de Zaqueu. Zaqueu também, publicano. Em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10, eu vou ler esse texto para você. Diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa árvore a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa. Por quê? Porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, um publicano, um homem muito rico, queria ver Jesus, mas pela sua estatura muito pequeno, não conseguia fazer isso. Então a Bíblia fala o quê? Que ele correu, subiu em uma árvore e ficou ali. Quando Jesus o viu, ele falou: desce, Zaqueu. Por quê? Porque hoje eu vou entrar na sua casa. E querido, quando Jesus entrou naquela casa, houve o quê? Salvação. Milagre. Aquele homem já começa confessando os seus pecados. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus olha para aquele homem e diz assim: hoje entrou salvação nessa casa, porque houve o quê? Arrependimento. Quando Jesus entra na nossa casa, há arrependimento, o nosso coração se dobra, não é só os nossos joelhos, o nosso coração também se dobra. Jesus levou salvação à casa de Zaqueu, mas isso só foi possível porque Zaqueu chamou a atenção do próprio Jesus, a ponto de Jesus olhar para ele e falar: ei, eu estou te vendo, você está em cima da árvore, eu estou te vendo, mas hoje eu quero ir na sua casa, Zaqueu. Sabe, querido, algo importante que eu e você precisamos entender: que a salvação é algo mais precioso, talvez, que você possa receber sobre a sua vida. Eu gosto de falar sempre que, para aqueles que já casaram, talvez a maior decisão que você já tomou na sua vida foi com quem, a esposa ou esposo que você escolheu para passar o resto da sua vida ou até a vinda do Senhor. Talvez essa é a primeira, para alguns, a primeira maior decisão, a pessoa com quem você vai se casar. Mas eu acredito que a segunda maior decisão da nossa vida é aonde iremos morar e com aonde iremos passar. Porque você pode até talvez viver sem Jesus, mas o que você não pode é morrer sem Jesus. Há um lugar preparado para todos nós. Ele foi, mas ele diz: eu vou, mas eu vou preparar um caminho, algo a todos vocês. Em Atos capítulo 16, versículo 31, Paulo e Silas naquela prisão, a Bíblia fala que aquele carcereiro ficou com muito temor com tudo que estava acontecendo, pensou em fugir, mas Paulo acalma ele e diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Jesus deseja entrar na sua casa e salvar você. Esse é o dia que o Senhor preparou para ele entrar na sua casa. Abra a sua casa, que Jesus quer entrar, e ele marcou esse dia para fazer isso. E eu concluo em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à sua porta batendo e dizendo: estou à porta batendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, você precisa convidar Jesus para entrar na sua casa, você precisa convidar Jesus para entrar dentro da sua família, você precisa convidar ele para fazer parte da sua vida. Ele diz: se você me convidar e abrir a porta, eu vou. É simples assim. Se você abrir a porta, ele diz: eu vou entrar na sua casa, e eu vou cear com você, e eu vou estar contigo. Jesus quer entrar no seu lar, Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer fazer milagres na sua família, Jesus quer fazer milagres em você e através de você, porque grandes coisas o Senhor tem a fazer em nós e através de nós. Quando Deus nos chama, Ele olha para você e Ele olha atrás de você uma grande multidão que virá através da sua vida. Por isso, decida essa manhã entregar a sua vida a Ele, entregar a sua vida a Ele. Talvez você está passando um momento difícil da sua vida, dizendo: eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho bens. Não é isso que Deus quer. Tudo que Ele quer é o seu coração, porque se Ele tiver o seu coração, todas as outras coisas Ele terá também. Mas Jesus não está olhando o teu saldo bancário, Jesus não está olhando a situação que você está vivendo, para escolher quem Ele quer. Ele quer todo aquele, todo aquela, que abre o seu coração e diz: Senhor, eu reconheço que há um único e verdadeiro Deus, eu reconheço que eu preciso dEle, eu reconheço que nada, nada poderei fazer sem Ele. E se você essa manhã reconhece que precisa receber Jesus na sua vida, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Talvez não é só para você, talvez é para a sua casa, talvez você está reunido com sua família neste momento, talvez você está com outras pessoas no seu lar, que precisam receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero que você já comece a orar, a falar: Senhor, eu quero te receber, entra na minha casa, Senhor, entra no meu lar. Quantas coisas ruins você tem aberto a sua casa para entrar nesses dias, mas agora você está recebendo ou está sendo oferecido algo para você, que é algo que vai mudar a sua vida. Quantas coisas você tem recebido e aberto a sua casa para receber nesses dias? Quanto lixo tem entrado dentro da sua casa? Recentemente o pastor Luciano, ministrando, falou: os divórcios aumentaram na China. No estudo mostrou que os divórcios aumentaram nesse período de quarentena. Ouvindo a ministra Damares esses dias, ela disse que a violência contra a mulher, o feminicídio, aumentou nesses dias de quarentena, onde as pessoas estão em casa. A violência doméstica, a violência contra as crianças, a pornografia aumentou nesses dias. A pornografia, aquilo que você, quantas coisas ruins talvez você abriu a sua casa para receber nesses dias. Mas hoje eu estou lhe oferecendo coisa boa, coisa que vai mudar a sua vida, coisa que vai mudar o teu destino, e não é só para esse momento aqui, é para uma eternidade, porque nós temos um Deus que intercede em nosso favor, e Ele diz, eu estou na sua porta, eu estou na sua porta batendo, se você abrir, eu vou entrar em sua casa. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero que você possa repetir comigo uma oração neste momento, aí na sua casa, no seu lar. Talvez você está sozinho neste momento, talvez você está ouvindo essa mensagem sozinho na sua casa. O Espírito Santo de Deus vai trazer um consolo ao seu coração, vai trazer paz ao seu coração. Talvez você vai sentir uma presença de Deus aí na sua casa, como algo como nunca você sentiu em todo o tempo. Talvez você está com sua família, e se você quer fazer isso neste momento agora, eu quero convidar você a estar orando comigo. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, eu te recebo essa manhã como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelo homem que fui, me perdoa pela mulher que fui durante todos esses anos, pelo homem mau que me tornei. Mas hoje, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Pai, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Me recebe, Senhor, hoje eu abro a minha casa, hoje eu abro a minha vida, hoje eu abro para receber o Senhor como meu Senhor e Salvador, mas também como Senhor e Salvador da minha casa e da minha família. Repita essa oração, dizendo: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Entra, Senhor, na minha casa, faz milagres, os mesmos milagres que foram relatados, os mesmos milagres que estão na Bíblia, os mesmos milagres que o Senhor fez nestas casas, nessas vidas, faça na minha também, porque eu preciso de um socorro. Recebe.
recebe onde você está, na sua casa, no seu lar, a graça e o favor de Deus sobre a sua vida, que a presença dEle inunde a sua casa, que a presença dEle invada todo o seu lar, que a presença dEle invada a sua vida, e que um novo homem, uma nova mulher, uma nova família, nasça neste momento, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Sabe o que acontece quando Jesus entra em nossas casas? Aonde a tristeza estava, vem a alegria. Aonde estava alguém doente, vem a cura. Aonde havia pecado, vem o perdão. Aonde havia morte, vem a vida. Aonde havia o perdido, vem a salvação. E aonde estava o desacreditado, vem a fé. Que Deus abençoe sua vida. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou você se reconciliou com o Senhor Jesus neste momento, talvez você estava afastado, talvez você foi um filho que se afastou da casa do pai, e hoje fez essa oração, dizendo: Senhor, me recebe novamente como filho desta casa, que um dia pertenci. Se você fez essa oração, nós queremos manter contato com você. Se você é de Curitiba, região, nós queremos convidar você para participar de uma das nossas células. Se você é de outra cidade, de outro estado, e ali nós temos uma alcance, uma igreja alcance, nós vamos encaminhar para o pastor daquela igreja alcance entrar em contato com você. Mas talvez naquele lugar onde você mora não tenha uma igreja das nossas, da alcance. Eu indico a você a procurar uma igreja próxima à sua casa. Provavelmente você conhece alguma igreja próxima à sua casa, que um amigo, que um irmão, que alguém vá. Chegue lá e fala: olha, eu decidi entregar minha vida para Jesus, e agora eu quero congregar nesta casa, porque em breve voltaremos com os nossos cultos presenciais. Amém? Eu quero abençoar você mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida, Senhor, de cada um que aqui está. Obrigado, Senhor, por cada vida que está nos assistindo neste momento. Deus, obrigado pela salvação, Senhor, que eu sei que entrou nas casas e nas famílias nessa manhã. Obrigado, Deus, por essa família que se rendeu ao Senhor. Obrigado por essas vidas que se renderam ao Senhor, Pai. Não só em Curitiba, no Paraná, no Brasil e no mundo, Senhor. Obrigado, Jesus. Que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.